Café com Notícias, manhã de quarta-feira, espaço para entrevista. Presença em nosso programa, retorna Sérgio Henrique Bittencourt, do escritório despachante Bittencourt, no centro de Iraí, de fronte ao Banco do Brasil. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez.
Bom dia Hélio, bom dia Fran, bom dia nossos ouvintes da Rádio Marabá.
Olha, na vez passada, quando o senhor esteve aqui, nós procuramos trazer informações com referência à questão do serviço de despachante. Surtiu algum efeito?
Com certeza, Hélio. Muitas pessoas nos procuraram, né? Naquelas orientações até que nós transmitimos, né? Questão de pagamento de IPVA, taxas, que eu vou voltar a falar, né? Para algumas questões ainda que geram dúvida, né? Uma muito importante, questão de compra e venda de veículo. Tenho observado muito problema nessa questão, né? Principalmente na compra, né? O que a pessoa deve observar quando vai comprar um veículo? E também vender. São questões muito importantes, né? Para que ela não perca o dinheiro ou não faça um negócio, né, de forma errada. E por fim, a gente vai falar um pouco na questão da Carteira Nacional de Habilitação, a pontuação, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, que nós temos muitas pessoas que estão com a carteira suspensa. Só sabem que está suspensa muitas vezes quando cai numa fiscalização, né? E o policial lá, olha, você está com a carteira suspensa. E até acidente de trânsito, né? Então ela tem que verificar essa questão também. Muitas vezes recebeu infrações, né? Que infrações gravíssimas. Hoje são 40 pontos. Só uma prévia que eu estou falando, 40 pontos. Mas duas infrações gravíssimas que a pessoa recebe, infrações de trânsito, ela já baixa para 20 pontos em 12 meses.
Seu Sérgio, as redes sociais facilitaram de forma imensa a vida das pessoas. Por exemplo, um smartphone, um iPhone, por exemplo, um telefone celular mais qualificado, ele tem uma possibilidade de você estar ligado com o mundo amplamente, né? Mas isso também dá margem para pessoas de má índole, muitas vezes, semearem ideias pela internet que você acha que é realidade e não é. Nesta questão, tem contribuído muito para que as pessoas percam dinheiro na compra de veículos, por exemplo?
Foi bom abordar esse assunto, Hélio. Nós estamos na era da informação, né? E realmente os meios de informática nos facilitam. Você tem a possibilidade de consultar um veículo, de consultar pessoas, né, de forma rápida. Só que nós temos aqueles malfeitores, podemos dizer assim, que se utilizam desse recurso para golpe, né? Então, a questão de compra de veículo via internet é muito criterioso, tem que ter uma avaliação. Eu oriento que preferencialmente não compre. Você vai achar em sites veículos com preço atrativo. E muitas vezes a própria pessoa entra em contato com você e ele propõe lá, olha, eu levo esse veículo, você só me paga a gasolina. Então tudo aquilo transparência uma falsa credibilidade que não é. Essa pessoa certamente está aplicando um golpe, né? Então muitas vezes a pessoa não tem como verificar a veracidade de tudo e acaba acreditando naquilo, né? Então inicialmente não compre veículo nesse sentido, né? E especialmente com valores atrativos via internet. Existem muitos golpistas, muitos golpistas que usam Facebrick, o que for, né? Para levar alguma vantagem. E veículo, se encontra muitas pessoas que ainda caem nesse tipo de golpe. Então a nossa orientação, não faça ou, se tiver interesse, procure se instruir, procure um órgão, ou mesmo lá no escritório nós podemos fazer uma verificação, né? Mas o ideal é que não compre. Ache locais idôneos, revendas de veículo, o mesmo particular que a pessoa está tratando diretamente.
Esta questão, quando o senhor fala que o sujeito pede que pague apenas o combustível para mostrar o veículo, parece atrativo, porque diz, daqui lá dá tanto, me manda R$200 para o combustível. E aí já se foi duzentão.
Já se foi os 200.
E já terminou o contato, e assim ele passa o dia catando 200 aqui, 200
Sim,
ali.
Exatamente.
Sobrevive isso. Nas costas de quem é um pouco ingênuo. Um pouco ou bastante. Mas a questão do carro, essa questão de dar. Ah, bom, eu tenho um veículo aqui, vamos botar um valor aí, intermediário, 50 mil reais. Um veículo, ah, o cara está bonito, o cara, tu nem sabe se o carro é aquele, se é uma foto de um carro lá, não sei de quem. Quer dizer, é tudo uma fachada, é um teatro, né?
Exatamente, é montado ali, como tu disse, é um teatro, né? Então, às vezes ele tem foto e até documento. Ele manda ali no site, né? Nos Facebook, para que você verifique. E na verdade é tudo uma armação. Isso é muito comum acontecer, então a gente pede o cuidado para as pessoas, né? Em comprar veículos nesse sentido. Tem ocorrido muito golpe. Esse que você falou dos 200 reais em gasolina, muito comum. A pessoa propõe, não, eu vou levar um veículo. Há uns dias atrás, duas pessoas, né, nos consultaram sobre uma questão exatamente assim. A pessoa tinha um veículo em três passos. Cobrava 200 reais para trazer aqui. A orientação não passa, é golpe. Então, tem que haver a precaução da pessoa em comprar veículo nesse sentido.
Estamos conversando com Sérgio Henrique Bittencourt, do escritório despachante SB Bittencourt, no centro de Iraí, de frente ao Banco do Brasil. Bom, interessante também que se fale com referência à verificação de documento na hora da compra e na hora da venda. Isso é fundamental.
Fundamental, principalmente assim, na compra, a pessoa deve observar dois critérios para a compra de um veículo. Primeiro, documentação. Documentação está em dia, paga os impostos e se há algum tipo de restrição com esse veículo. Ou penhora ou um renajude. O renajude são gravames que a justiça coloca no carro, no veículo, né, no cadastro, e que só vai sair dali se for resolvido aquele problema judicial. Então, muitas vezes, nem o proprietário que está vendendo para ela consegue fazer isso. Mais comum, penhora também. A pessoa comprou um veículo e não passou para o nome dela, não fez aquela transferência em 30 dias. Dali um tempo, o cidadão que vendeu para ela tem problemas judiciais ou com dívidas, né? E é penhorado os bens e o veículo entra junto. Ela não vai conseguir transferir aquele veículo mais. É um caso bem comum de acontecer. Então a primeira coisa que tem que fazer, vá lá no escritório, nós fizemos uma verificação documental nesse veículo. É o primeiro passo. Segundo, a verificação nas condições gerais do veículo, porque se ela tiver interesse, que é necessário fazer uma vistoria para transferência, ela vai ter que ter um veículo em condições de passar na vistoria. Basicamente, o que é exigido? Condições gerais do veículo. Sinalização, indicador de direção, luzes, buzina, em especial condições de pneus, né? Pneus desgastados, não passa na vistoria. Outra situação que nós encontramos, vidros para-brisa dianteiro, principalmente, com rachaduras na área envidraçada da visão do condutor. Muitas vezes, pequenas marcas de pedra ainda é aceitável, mas algumas que passam a ser já rachaduras, não é aceitável. Você vai lá, leva o carro e chega no momento da vistoria, olha, não vai passar, você vai ter que trocar o para-brisa do carro, já é um custo a mais que ele vai ter.
Em resumo, para finalizarmos, Sérgio Henrique, a pessoa investe num auxílio técnico competente de um escritório que tenha conhecimento vasto sobre o assunto, vai custar uma merreca se comparado ao prejuízo que pode estar se avizinhando para ele.
Exatamente, Hélio. Então, essa transferência, o custo é muito pequeno, a nossa taxa é muito pequena, em compensação em comparação ao custo que a pessoa pode ter, porque nós já fizemos uma vistoria prévia ali, até antes da pessoa comprar, se for o caso. E ela já fica sabendo, olha, eu preciso trocar pneus, eu preciso trocar para-brisa, veículo rebaixado, que é muito utilizado, né? Depende da condição, não vai passar. Veículo com películas, né? Se não for películas devidamente autorizado, também não vai passar. Então tudo isso nós fizemos uma vistoria antes de levar para fazer a vistoria definitiva do DETRAN. E a pessoa, se está em condições de passar, nós vamos lá, fizemos a vistoria. Até porque, muitas vezes, o cidadão leva o veículo para a vistoria, ele mesmo, chega lá, é reprovado. A partir dali, ele tem 30 dias para resolver aquele problema ou vai perder o recurso que ele pagou lá. Ele tem 30 dias e, muitas vezes, em 30 dias, ele não resolve.
E, muitas vezes, a pessoa não tem nem conhecimento que existe tudo isso, né?
Exatamente. Então, o nosso serviço ali, nós fizemos toda essa parte de vistoria veicular, né? E só levamos para a vistoria quando está devidamente, né? Ele vai receber um serviço especializado e vai acabar economizando. Porque ele ou não vai comprar, porque o veículo não está em condições, ou se comprar, né, ele vai ter o veículo com uma vistoria prévia e pronto para passar na vistoria definitiva.
Mais alguma informação?
Questão de licenciamento. Uma questão de licenciamento. Muitas vezes a pessoa paga o imposto de propriedade de veículo automotor e já tem ideia que o veículo está devidamente licenciado. E não está. Então, o devidamente licenciado, conforme prevê a legislação de trânsito, são três itens que eles têm que pagar, digamos assim, né? Um é o imposto de propriedade de veículo automotor, o IPVA. O segundo é a taxa de licenciamento. Muitas vezes o cidadão vai lá no banco e fala, eu quero pagar o IPVA. Sai de lá tranquilo, estou com um veículo licenciado. E não está. Então são três itens: IPVA, taxa de licenciamento e as infrações de trânsito vencidas. Esse é um grande problema. Se tiver infrações de trânsito vencidas no cadastro do veículo, ele não está com o veículo devidamente licenciado. Então isso nós fizemos uma verificação, orientamos o condutor, olha, ficou para trás uma infração de trânsito vencida, seu veículo não está devidamente licenciado. Por fim, Hélio, após estar licenciado, com todos esses três itens que eu falei pago, né? Eu falei anteriormente, o documento continua de porte obrigatório, mas é aceito, como nós falamos há pouco, a questão das mídias, da informação, né? Aquele cidadão que é cadastrado, tem a carteira digital, é cadastrado no site do Governo do Estado, o GOV, que tem a carteira digital, ele mesmo pode imprimir o documento, ou se o veículo está no nome dele, ou baixar no celular, né? Ou ele baixar no celular. É a comprovação de propriedade do veículo, é aceita por qualquer órgão de segurança pública, tá? Então, se ele tiver no celular, ou não havendo, ele tem que ter o meio físico, né? O meio físico.
O documento. Sérgio Henrique Bittencourt, da SB Bittencourt, escritório de despachante, de fronte ao Banco do Brasil, no João Carlos Machado, em Iraí. Mais uma vez, muito obrigado pela participação em nosso programa e sucesso nesse seu trabalho.
Obrigado por esse espaço, Hélio. Uma oportunidade que a gente tem aí para orientar as pessoas, né? Muito obrigado.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.